Olá, boa tarde. Na companhia aérea Austrian Airlines vai ligar Viena a Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, a partir de 30 de junho de 2026. Anunciou hoje a Associação de Promoção Turística Visite Açores. Com esta nova operação, os Açores passam a estar ainda mais conectados à Europa, reforçando o crescimento equilibrado e sustentável do turismo no arquipélago, em linha com os princípios de preservação ambiental e valorização do património natural e cultural do destino, sublinha a Visite Açores num comunicado enviado às redações. Segundo a mesma nota, a companhia vai inaugurar uma nova rota direta entre Viena e Ponta Delgada a partir de 30 de junho do próximo ano, com operações previstas até 8 de setembro de 2026. Os voos serão operados uma vez por semana, ligando Ponta Delgada e São Miguel ao coração da Europa. A aposta desta companhia resulta do compromisso da companhia na diversificação da sua oferta e confirma o crescente interesse internacional pelo arquipélago.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O índice de dívida total dos municípios portugueses diminuiu de 43% em 2022 para 39,8% em 2023 e há menos 3 autarquias em incumprimento, segundo dados oficiais, apresentados no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses. De acordo com dados da Direção-Geral das Autarquias Locais, apenas disponíveis até dezembro daquele ano, mas apresentados no anuário referente a 2024, o índice total de dívida dos municípios passou de 39,8% em 2023, vindo de 43% no ano anterior, num registro que remonta a 105% em 2014, sendo que o máximo permitido é 150%. O valor da dívida no final de 2023 era de 3.519.000 euros. Dos municípios em cumprimento saíram em 2023 Portimão, Lagoa, nos Açores, e Reguengos de Monsaraz, mantendo-se na lista Fornos de Algotres, Vila Franca do Campo, Cartacho, Vila Real de Santo António, Praia da Vitória, Nordeste, Freixo de Espada à Cinta, Alfândega da Fé, Fundão, Vila Nova de Poiares, Alandroal e também a Nazaré. O presidente do Grupo Parlamentar do PS Açores lamentou os números divulgados relativamente ao déficit negativo indicado no final de setembro. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Destacando o déficit de cerca de 232 milhões de euros negativos registado no final de setembro, bem como projetos do Construir 2030 que estão à espera de decisão há mais de um ano e ainda o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, Berto Messias considerou essencial que o plano e orçamento da região para o próximo ano contemple medidas que garantam execução, estabilidade e confiança aos empresários e pagamentos em tempo útil.
A verdade é que nós temos na região hoje um governo que é o governo dos recordes negativos. Nós hoje soubemos que temos um déficit recorde, o maior de sempre, da história dos governos regionais, de 232 milhões de euros negativos. Soubemos em junho que tínhamos uma dívida de 3,7 mil milhões de euros, também ela um recorde. Temos as mais baixas taxas de execução, quer no âmbito do plano do PO 2030, ou seja, dos fundos comunitários que estão em curso e que têm execuções na ordem apenas dos 10%. Temos o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, com baixíssimas taxas de execução também. Temos, infelizmente, dados recentes que nos dizem que os índices de pobreza na região estão a aumentar como nunca e, portanto, aquilo que temos assistido é um padrão global de um governo que só bate recordes negativos e é, obviamente, com grande preocupação que vemos esses indicadores. E a verdade é que, quando o governo agora diz que quer fazer um plano e um orçamento para 2026 que garanta a execução de fundos como nunca aconteceu, é muito difícil acreditar nisso e é muito difícil confiar neste governo.
O líder da bancada parlamentar do Partido Socialista Açores falava após reunião com a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores em Angra do Heroísmo.
Nós tivemos também hoje na Câmara de Comércio e Indústria dos Açores e os dados que recolhemos é de facto uma baixíssima execução no âmbito do PO 2030, uma baixíssima execução naqueles que são os apoios concedidos às empresas, apoios às empresas no âmbito do Covid, por exemplo, ainda por pagar, e portanto temos hoje um governo com baixos recordes na execução destes fundos e com uma perspectiva muito negativa sobre o futuro, e isso obviamente que aumenta muito as nossas preocupações.
Berto Messias a apontar os baixos índices de execução orçamental e as grandes dificuldades em executar os fundos comunitários disponíveis.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O combate à precariedade, o pagamento de retroativos em atraso e o rejuvenescimento da administração pública são algumas das reivindicações do Sintap nos Açores para 2026, apresentadas esta segunda-feira. Num caderno reivindicativo com 11 pontos específicos para a região, o sindicato lembrou que há retroativos em atrasos, trabalhadores promovidos na sequência da aplicação do acelerador regional de progressão na carreira.
Temos a situação deste momento resolvida no Hospital de Angra, temos a situação resolvida no Hospital de Ponta Delgada, temos uma situação parcialmente resolvida no Hospital da Horta e temos outros serviços resolvidos, mas há serviços que neste momento ainda não foi pago. As promoções estão terminadas, estão feitos os levantamentos e, portanto, falta ainda liquidar, e, portanto, é essa chamada de atenção que fazemos.
Francisco Pimentel, coordenador do Sintap Açores, que falava em conferência de imprensa em Angra do Heroísmo. Questionado sobre os motivos deste atraso das progressões com efeitos a 1 de janeiro de 2024, o dirigente sindical disse que seria provavelmente falta de dinheiro.
O que nós dizemos em relação a esta matéria é que os compromissos são para ser cumpridos, decorre da própria lei, e o que temos dito aos nossos associados é que esse direito assiste, eles vão ter os retroativos pagos, e a função deste, como qualquer outro sindicato, é junto de quem de direito que faça a regularização com a maior brevidade possível. São situações pontuais, graças a Deus, mas enquanto elas não estiverem resolvidas, cabe ao sindicato e ao sindicato em particular reivindicar a regularização.
O sindicato alertou ainda para a necessidade de se continuar a combater a precariedade na administração pública dos Açores, apesar de reconhecer que houve uma evolução positiva nos últimos anos.
Terminaram-se muitos dos contratos que nós tínhamos com os programas ocupacionais e que foram substituídos por abertura de concurso, e tem sido feito esse esforço. Aliás, uma das áreas onde foi feito um esforço tem a ver com a Secretaria Regional de Educação, com a criação das tais das bolsas de ilha relativamente aos assistentes operacionais para tapar aquelas situações pontuais.
O caderno reivindicativo do Sintap propõe também a revisão da regulamentação regional da pré-reforma e o rejuvenescimento da administração pública regional. O líder do grupo parlamentar do PSD Açores considerou que a mudança de paradigma na região tem permitido uma convergência real com o país e a União Europeia, contrariamente ao que aconteceu durante a governação socialista.
O PIB per capita estamos a crescer e a tornar a região com mais capacidade e com criação de riqueza pelas políticas que temos vindo a desenvolver nos últimos anos e que se refletem também nos dados económicos que temos vindo a conhecer mensalmente da atividade económica, do consumo privado e do rendimento das famílias e do rendimento médio dos açorianos.
João Bruto da Costa, que falava na sessão de abertura das jornadas parlamentares da coligação PSD-CDS-PP-PPM, destacou, por outro lado, o ano desafiante que os Açores têm pela frente em termos de execução dos fundos comunitários e do PRR. Também o deputado centrista Pedro Pinto considerou que a mudança que a coligação começou a fazer em 2021, com a redução de impostos, a valorização das pessoas, dos trabalhadores e das suas famílias, se concretiza em mais uma proposta de plano e orçamento.
A redução de impostos com a valorização das pessoas, dos trabalhadores e das suas famílias se concretiza em mais uma proposta de plano e orçamento, mantendo-se esse foco em melhorar a vida das pessoas, em facilitar e aliviar os custos de vida numa região que é periférica.
Já o deputado João Mendonça, do PPM, reforçou que o governo tem garantido resultados, uma vez que a economia açoriana está mais forte do que nunca, crescendo em todos os indicadores.
O desemprego caiu para 3,9%, o valor mais baixo desde 2007. Tivemos mais 121 mil açorianos com trabalho. A receita fiscal subiu 26%. O turismo bate recordes, mais de 4,3 milhões de dormidas e um aumento de 80% nos proveitos da hotelaria.
O plano e orçamento dos Açores para 2026 vão ser discutidos e votados este mês na Assembleia Legislativa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os Açores vão avançar com um projeto inovador para combater o cancro colorretal, investindo nas áreas do diagnóstico, prevenção e tratamento, revelou o Hospital de Ponta Delgada e o Centro de Oncologia dos Açores.
A ideia é juntarmos sinergias, juntarmos forças, quer para que se aumente o rastreio e se aumente a participação do rastreio, quer para identificar mais precocemente e ter novos biomarcadores para que a população dos Açores tenha acesso a metodologias inovadoras, a respostas mais rápidas como existe na Europa, como existe no continente.
Cláudia Branco, coordenadora do Onco Future for Azores, no Hospital do Divino Espírito Santo, que falava após a apresentação do projeto que resulta de um consórcio entre o Serviço de Genética da instituição e o Centro de Oncologia do Arquipélago, com financiamento do Programa Comunitário Açores 2030. O Onco Future for Azores, que vai arrancar na Ilha de São Miguel, vai estudar casos antigos e recentes para construir uma base de dados e um sistema que permitirá a identificação precoce de doentes do cancro colorretal. Por sua vez, a Secretária da Saúde, Mónica Seidi, elogiou as sinergias entre instituições do Serviço Regional de Saúde e destacou a importância do projeto para combater um cancro que tem uma adesão baixa no programa de rastreio.
Sejam identificadas outras formas de assinalar de forma atempada utentes que possam vir a estar com maior risco de desenvolvimento deste tipo de cancro. Portanto, essa é uma mais-valia. Esperemos que daqui a 3 anos, na fase final deste projeto, consigamos efetivamente identificar outros marcadores.
Mónica Seidi adiantou também que os Açores vão lançar o seu programa de rastreio do cancro do pulmão até ao primeiro trimestre de 2026, estando atualmente a decorrer a fase de aquisição de equipamentos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
4 sismos com magnitudes entre 1,8 e 3,0 na escala de Richter foram sentidos hoje na Ilha Terceira, no âmbito da crise sismovolcânica em curso, informou o CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores. Os abalos foram registados entre as 2 da manhã e as 10 da manhã e foram sentidos nos concelhos da Praia da Vitória e Angra do Heroísmo. O primeiro sismo ocorreu por volta das 2 da manhã e o segundo pelas 2:30. O terceiro abalo foi registado com magnitude de 1.8, este da Serreta, e o quarto pelas pouco depois das 10 da manhã, com magnitude de 2.4 e teve epicentro a cerca de 5 quilómetros a sul de Altares. O CIVISA adianta que os sismos foram sentidos com intensidades máximas de 3 a 4 e também 4 a 5 na escala de Mercalli modificada nos dois concelhos da Ilha Terceira. Os eventos inserem-se então na crise sismovolcânica naquela ilha desde junho de 2022. A Polícia Judiciária e a Marinha interceptaram no Atlântico um semi-submersível com 1,7 toneladas de cocaína e 4 tripulantes a bordo, que tinha a Península Ibérica como destino, numa operação que contou com a cooperação internacional. Os 4 detidos, provenientes da Venezuela, estiveram a ser ouvidos em interrogatório judicial no Juízo de Instrução Criminal de Ponta Delgada, adiantou a PJ. Em comunicado, a polícia refere que a Operação Eldorado aconteceu nos últimos dias, levando à intersecção da embarcação e da droga em pleno Oceano Atlântico.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Irmãos Verdade são os cabeças de cartaz da 16ª edição do Festival O Mundo Aqui, que acontece esta semana na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Organizado pela AIPA, Associação dos Imigrantes nos Açores, a iniciativa pretende promover a interação entre recém-chegados aos Açores, migrantes residentes e a comunidade local, facilitando o intercâmbio e a valorização das diversas culturas e tradições, sem perder a herança cultural açoriana. Uma feira gastronómica, exposições, vários workshops e concertos musicais com artistas nacionais e internacionais marcam a edição 2025 do evento.
Contempla, desde logo, a tradicional feira gastronómica, com representação de vários países. Teremos uma exposição de artesanato com obras feitas por imigrantes residentes nos Açores e não só. Vamos ter uma exposição de bonecas do mundo. É uma coleção privada de bonecas do mundo, mais de 100 países. Depois teremos vários workshops. Na sexta-feira teremos o workshop de Afro House. Depois teremos também uma grande novidade, que é a vinda de um grupo de mulheres batucadeiras de Cabo Verde. Irão fazer a primeira apresentação na sexta-feira. E depois teremos um concerto de música, uma banda formada pelos alguns cidadãos brasileiros e açorianos. Vamos ter também, como não poderia deixar de ser, o grupo de cantares de Casa do Povo de Freguesia de Fajá de Cima. E para finalizar, e como cabeça do cartaz, teremos um concerto com o grupo Irmãos Verdades.
Lioter Viegas, presidente da AIPA, em entrevista à Atlântida, revela que a novidade deste ano prende-se também com a realização de diversas atividades na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, que tiveram início hoje e terminam quinta-feira.
Vamos ter no dia 4 a apresentação do livro Tesouro de Arco-Íris, em parceria com a Direção Regional das Comunidades. É um livro da autoria de uma técnica da Direção Regional das Comunidades, onde retrata as questões da inclusão, da tolerância, da diversidade cultural, da interculturalidade aos mais jovens. Depois, no dia 5 de novembro, às 18 horas, teremos a exibição do filme de João Oró, La Fórmula da Vida. É um cidadão espanhol que foi aos Estados Unidos, teve sucesso na vida. Nós queremos trazer esse exemplo para mostrar que é possível um cidadão sair do seu país, ir a outro destino à procura de melhores condições de vida e ter sucesso. E depois, no dia 6 de novembro, às 18 horas, teremos uma conversa aberta com o grupo de batucadeiras de Cabo Verde.
A entrada para o festival tem um custo de 3 euros na sexta-feira e de 5 no sábado. O festival O Mundo Aqui decorre sexta-feira e sábado no Pavilhão das Portas do Mar, em Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.